Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, nós seguimos repercutindo aquela informação de ontem de que o governo brasileiro estaria disposto a reduzir as tarifas de importação de soja, milho e arroz para países fora do Mercosul. Para ajudar a gente a continuar repercutindo essa situação, a gente recebe aqui o Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, já está aqui conosco por telefone, vai conversar com a gente sobre esse assunto. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Eu queria que você começasse falando como é que a FederArroz recebeu essa informação dessa retirada da taxa de importação de arroz para alguns países aqui pelo Brasil. Muito bom dia.
Muito bom dia, Guilherme. Um prazer falar contigo mais uma vez. Guilherme, o primeiro ponto é que esta situação não está definida. Eu falei há 15 minutos atrás com o próprio secretário de Política Agrícola, que me comentou que este assunto ainda vai ser discutido internamente. Nós temos uma reunião agendada da Câmara Setorial Nacional para a próxima semana, na terça-feira, está agendada uma reunião para aprofundar este tema. Nós temos posições contrárias a este pleito da própria indústria de arroz. As cooperativas, Guilherme, tanto do estado do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, são unânimes, contrárias também ao pleito de se alterar a TEC. Nós temos um posicionamento por parte da Conab, que é um órgão oficial do governo, dizendo que nós temos arroz para chegar na safra, que nós temos, inclusive, indicativos, Guilherme, de aumento da área cultivada para este próximo ano. E existe arroz tanto na mão da indústria como na mão dos produtores. O que aconteceu foi um aquecimento muito grande no mercado interno em função de vários fatores aí, como câmbio, mercado internacional em alta, paridade, né, alta com relação ao Mercosul em função deste mesmo dólar. Então, a posição da FederArroz é no sentido de não se alterar a TEC. Nós viemos há mais de 4 ou 5 anos tendo prejuízos aí no setor orizícola, é em função desta baixa rentabilidade do setor que nós viemos diminuindo a área que já foi aqui no Rio Grande do Sul de 1.170.000 hectares e que na última safra esteve em 930 mil, então uma redução aí de quase 250 mil hectares em 5 anos. E isto não é à toa que os produtores estão procurando alternativas, partindo aí para a rotação de culturas através da soja e também da pecuária, e saindo do arroz em função de custos altos e problemas, inclusive, estruturais não resolvidos, como a questão também do endividamento. Então, a posição da FederArroz é muito clara, contrária. E nós temos a palavra do secretário de Política Agrícola e da própria ministra dizendo que nós ainda iremos discutir este assunto, que ela tem consciência aí que o produtor vem tendo muitos problemas nos últimos anos, então não existe nada certo com relação ao assunto da TEC e nós vamos lutar até o fim para que não se altere aí esta questão.
Alexandre, essas questões que o senhor comentou, né, a gente vem tratando aqui sempre nas nossas entrevistas com o senhor, com a FederArroz, também com outras entidades, o IGA, outras associações, esse déficit nas contas do produtor de arroz que vem de alguns anos e justamente agora, pela primeira vez, quando esse preço passa a ser rentável para o produtor, acontece essa discussão. Que tipo de impacto teria no setor caso essa medida seja efetivamente tomada, essa retirada aí das taxas de importação?
Isso, muito boa a tua pergunta, Guilherme. Isso seria um desestímulo a este produtor que está pensando em retomar aí até um aumento da área cultivada. Isso traria um balde de água fria no setor novamente. Nós não podemos depender, Guilherme, no caso do arroz, nós não podemos depender aí do Mercosul e de países da Ásia. O mercado brasileiro é um mercado muito grande e nós consumimos aí aproximadamente 900 mil toneladas por mês de arroz. Então, a importância, né, da segurança alimentar, eu penso que a própria sociedade irá reconhecer, né, a importância do agronegócio para o país, em função da segurança que isso acaba trazendo, né, e trazendo então uma consciência de valorizar essa lavoura de arroz que nós temos, produtiva, eficiente. E que certamente com a qualidade do nosso arroz, a gente possa continuar abastecendo este nosso mercado. Em função de toda esta situação, e também colocando que, embora o preço tenha se alterado ao consumidor, o arroz continua sendo um produto barato, de acesso fácil. Em função aquele cálculo, Guilherme, que eu sempre coloco, que uma família de quatro pessoas que consome arroz todos os dias da semana, ela acaba gastando aí entre 25 a R$ 30 no máximo com o arroz durante um mês. E o Diese de São Paulo calcula que a participação do arroz na cesta básica é de somente de 2 a 3%, percentualmente falando. Então, nós temos que valorizar essa lavoura, valorizar que nós temos produtores eficientes que produzem um arroz de ótima qualidade, livre de resíduos, atestado aí pela Anvisa, e cada vez mais aí termos esta segurança alimentar com relação ao mercado brasileiro.
Hoje, de quantos por cento é essa TEC, essa taxação para as importações, Alexandre?
Ela é de 10% para o arroz com casca e de 12% para o arroz beneficiado. O que ocorre, o arroz branco, né, que seria o arroz pronto para consumo, o que ocorre é que mesmo nós buscando arroz no mercado internacional, hoje o preço no mercado internacional do arroz está acima do mercado nacional. Então, isso, inclusive, se for alterado, o que eu não acredito pelas palavras do Ministério da Agricultura, isso pode ser um verdadeiro tiro no pé da própria indústria em função de trazer um parâmetro ainda mais elevado para o mercado interno.
Esse era justamente o próximo ponto que eu queria abordar, Alexandre. A gente vem, né, comentando sobre essa alta dos preços, e aí, entre esses fatores de altas, um deles é o câmbio e o outro deles é a própria indisponibilidade do arroz, com alguns mercados aí voltando essa produção interna e deixando de exportar. Caso essa medida fosse adotada, mesmo assim, não teria muito lugar para ir buscar esse arroz, né?
Perfeito. A safra americana está começando, mas os Estados Unidos têm compromissos aí com países que tradicionalmente ele atende, como, por exemplo, os países aí da América Central e também o México, né? Então, os Estados Unidos, eles só têm condição de colocar arroz aqui a partir de novembro. A qualidade do arroz americano é inferior, é muito inferior ao arroz brasileiro. A Índia também tem disponibilidade, mas o arroz é inferior, inclusive, da Índia ao arroz americano. Então, realmente, nós temos uma condição aí de abastecer o mercado, chegar na safra. Em janeiro, nós já temos aí a safra do Mercosul entrando. Paraguai, a partir de final de dezembro, já está colhendo. E aqui no sul, Santa Catarina já começa a colher em janeiro. Em fevereiro, nós já temos aí a safra gaúcha, que responde por 70% da produção nacional, entrando com força. Então, eu quero trazer uma palavra de tranquilidade ao mercado. A própria Conab, não é a Federarroz, mas é a Conab que está dizendo que nós temos arroz suficiente para chegar no final do ano e, com isso, trazer uma tranquilidade aí com relação ao consumidor.
Alexandre, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário. Se o senhor quiser deixar mais um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu queria reforçar, Guilherme, essa questão aí do preço ao consumidor. O preço ao consumidor, ele aumentou em torno de 15% a 20%, porém o preço antes praticado, ele estava realmente trazendo uma diminuição em função da falta de interesse do produtor, que vinha tendo prejuízos ao longo dos anos plantando arroz. O arroz tem um custo muito alto por hectare e nós temos que, na verdade, aceitar, né, este novo patamar como sendo uma realidade atual, não só do Brasil, mas como também mundialmente falando. Os países grandes produtores acabaram segurando aí um pouco as suas exportações em função da garantia que nós falávamos, Guilherme, da segurança alimentar. Então, realmente, a sociedade tem que se dar a conta da importância que é não faltar, né, o alimento no supermercado, um alimento, como eu comentei, de alta qualidade, nutritivo, uma dobradinha fundamental, né, junto com o feijão. É a comida de verdade, né, como fala algumas nutricionistas aí do mercado brasileiro. Então, nós temos que valorizar este produto, valorizar este produtor que continua na atividade, trazermos políticas públicas eficientes na defesa da lavoura orizícola e cada vez mais nos acostumarmos aí com este livre mercado e, como disse a ministra Tereza, nós cada vez mais vamos exportar e vamos importar, se for o caso. Então, eu agradeço aí a disponibilidade, o espaço que tu tem fornecido aí à lavoura de arroz brasileira, e sempre a FederArroz está à disposição para trazer a informação correta para vocês. Muito obrigado.
Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando esse assunto e também os outros fatos aí do mercado do arroz aqui no Brasil. Muito obrigado.
Um abraço.
Esse, o Alexandre Velho, ele que é presidente da FederArroz, conversou com a gente para traçar um panorama e explicar o posicionamento da FederArroz e dos produtores de arroz brasileiros com relação à proposta do governo brasileiro em retirar as taxas de importação de arroz para países fora do Mercosul. O Alexandre explicando que hoje essa taxa é de 10% para o arroz com casca e 12% para o arroz já beneficiado, o arroz já pronto para o consumo, e que é um posicionamento unânime da cadeia, dos produtores, das cooperativas, até mesmo de muitas indústrias do arroz, de ser contra essa medida. O Alexandre explicando que, nesse momento, ainda não é dado como certo essa alteração. Em conversas com a própria Conab, com o próprio secretário do Ministério, foi relatado que isso ainda vai passar por uma discussão interna. A Câmara Setorial do Arroz tem uma reunião marcada para o próximo dia 1º de setembro, justamente para discutir essa situação. E a expectativa do Alexandre, presidente da FederArroz, é que isso não seja concretizado, essa medida não seja posta em prática. O Alexandre destacando que depois de 4 ou 5 anos acumulando prejuízos, com queda na área cultivada de arroz, finalmente os produtores conseguiram bons preços. Existe a expectativa de ampliar a área cultivada para a próxima safra e essa medida tomada nesse momento poderia desestimular esse produtor que está buscando retomar a atividade e reduzir ainda mais a oferta de arroz aqui no Brasil. O Alexandre apontando que, pelos próprios dados da Conab, existe arroz suficiente para abastecer o mercado interno até o final do ano. A partir aí da virada para 2021, começa a entrar uma oferta de arroz aqui do Mercosul. Em janeiro, Santa Catarina já está colhendo. Em fevereiro, entra a colheita do Rio Grande do Sul, que representa por 70% do arroz brasileiro. Então, é uma situação controlada. Os preços subiram para os consumidores, mas ainda assim, pelos cálculos que o Alexandre passou para a gente, ainda representa uma parte bastante pequena no orçamento mensal das famílias, aí cerca de no máximo R$ 30 por mês para uma família de quatro pessoas que consome arroz todos os dias da semana em todas as refeições. Então é uma situação que finalmente o produtor consegue alguma rentabilidade e chega uma notícia tão preocupante como essa. Além de tudo isso, o Alexandre destacando que o próprio preço do o valor do câmbio, que ajuda a aumentar os preços do Brasil, impossibilitariam essa importação. Os preços hoje internacionais são ainda maiores do que os preços aqui no Brasil e também não existe muita originalidade, muito local para se buscar esse arroz. O Alexandre explicando que a safra americana que vai começar a entrar vai ser destinada principalmente para atender os mercados que eles já possuem, México, América Central, e podendo sobrar arroz só a partir lá no final do ano mesmo, e com arroz de menor qualidade do que o arroz brasileiro. Outro local poderia ser a Índia, mas o arroz indiano é ainda pior do que o americano, que já é pior do que o brasileiro. Então, esse posicionamento bastante forte, bastante contrário a essa medida da Federarroz nesse momento. É claro que nós aqui do Notícias Agrícolas vamos seguir acompanhando todos esses desdobramentos que atingem não só o setor do arroz, mas também o milho e a soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.